na Rede Arquinit. Programa Hora da Graça, com o diácono Eduardo Martins.
Olá, caríssimos irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria e a força do Espírito Santo estejam com cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o diácono Edu, estamos aqui para mais uma Hora da Graça, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estarmos juntos pela Rede Arquinit, da rádio oficial da Arquidiocese de Niterói, a nossa querida Rádio Anunciadora, da Web Rádio Amparo e da Web Rádio Profecia. Que oportunidade temos, caríssimos irmãos, de falarmos um pouco de Jesus, de partilharmos aquilo que o Senhor quer aos nossos corações, pedindo a Ele que nos livre de todos os males, que nos ajude nas nossas necessidades. Esse diácono que vos fala hoje, o programa vai ser um diácono bem debilitado, finalzinho de uma gripe, de um quadro viral agudo, né? Que atingiu tanto a garganta, a audição. Mas, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vai, como disse no último programa, passando pela prova e dando glória a Deus. Foi um final de semana maravilhoso, com dois ônibus em caravana, fomos para a Canção Nova, naquele retiro de São José. Que retiro abençoado, irmão, que maravilha, como eu fiquei feliz em rever alguns padres amigos, padre Adriano Zandoná, padre Evandro também, que é um outro querido que sempre eu acompanhava no Terço da Misericórdia, e o nosso querido padre Mário Sartori, eu que sempre busco o auxílio nos seus vídeos, para preparar a homilia, para preparar uma reflexão, fazer a lexio divina. Às vezes a gente é preciso buscar quem tem maior conhecimento. Então fiquei muito feliz de estar na presença dessas pessoas, junto com os irmãos. Foi muito, muito gratificante estar nesse final de semana maravilhoso, um final de semana de muitas bênçãos, em que verdadeiramente o Espírito Santo desceu sobre cada um de nós. E refletir sobre a vida de São José, esse homem do silêncio, esse homem que trabalhou, esse provedor da família de Nazaré, a nossa família que temos como referência, como exemplo. Vamos começar esse programa clamando a presença do Espírito Santo, e hoje de maneira particular, que Ele conduza na minha saúde física e espiritual, para que seja feito conforme for do agrado do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso vem o Espírito Santo de Deus, vem sobre as nossas enfermidades, sobre as nossas necessidades. Vem Espírito Santo de Deus para todos os nossos irmãos acamados, aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais, ou até mesmo em casa, sendo cuidado por seus familiares, por seus amigos, pelos profissionais da área da saúde. Vem Espírito Santo de Deus, vem sobre as nossas necessidades temporais, as nossas necessidades físicas também, as nossas dificuldades financeiras. Vem Espírito Santo de Deus. O Senhor bem sabe que quando às vezes a nossa finança desanda, Senhor, às vezes nós nos desesperamos, nós a quem? Mas o Senhor vem nos dizer: a raposa tem suas tocas, o filho do homem não tem onde recostar a sua cabeça. Nós precisamos de muito pouco. Mas o Senhor conhece os nossos corações, sabe o quanto nós somos falhos. Por isso vem Espírito Santo de Deus, vem dar-nos o discernimento. Vem Espírito Santo de Deus, vem sobre cada um de nós. Vem Espírito Santo de Deus, eu clamo nesse momento, eu te peço nesse momento, pela vida de todos esses ouvintes desse programa hoje. Eu sei que quando estou fraco é que sou forte, Senhor Jesus. Hoje entrego todo o meu cansaço, toda a minha enfermidade em suas mãos. Mostre o seu poder, Senhor Jesus. Seja glorificado em nossas vidas, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Envia teu Santo Espírito sobre cada um de nós. Somos teus filhos e filhas amados. Por isso vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus.
visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui.
Clama, Senhor.
Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo.
Clame sem cessar.
Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo. Hey! Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Algo novo, algo novo.
E é isso, meus irmãos, é assim que nós iremos conduzir esse nosso programa de hoje, talvez um programa mais breve, principalmente pela minha saúde, que está bem debilitada, mas a gente vai caminhando conforme for do agrado do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje seria o Evangelho de domingo, né? De João, capítulo 11, versículo do 1 ao 45, João 11, 1 ao 45, é um evangelho bem extenso, que normalmente eu tenho feito a leitura dele por completo, mas hoje, nas circunstâncias em que me encontro, a gente vai fazer alguns breves relatos, algumas breves reflexões que vão servir para a nossa vida. Então, queria destacar os versículos do 1 ao 6. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela ungida que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: essa doença não leva à morte. Ela serve para glorificar, para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar aonde se encontrava. Caríssimos irmãos e irmãs, nesse primeiro momento da reflexão, a vida que vence a morte. A vida que vence a morte. Quantas e quantas vezes nós queremos uma cura imediata? Precisamos, desejamos a cura naquele momento. No entanto, o Senhor fica por mais 2 dias. Quando Jesus chega até Lázaro, ele já estava morto há 4 dias. Tanto que quando pedem para abrir o túmulo, quando Jesus pede para abrir o túmulo, a irmã de Lázaro fala: Senhor, já cheira mal. Meu irmão, minha irmã, a primeira coisa que nós devemos destacar nessa leitura de hoje, que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Quando coincide, é lógico que vem a felicidade instantânea, a felicidade humana, mas devemos compreender os desígnios de Deus, as vontades de Deus em nossa vida. Quanto é difícil quando as coisas não vêm no nosso momento. Nós somos humanos, o Senhor sabe disso. O Senhor sabe. Jesus ama Lázaro, mas não corre imediatamente. Ele ama, mas ele não corre. Ele não vai imediatamente. E ele fala que é para que seja glorificado o nome de Deus. Para que Deus seja glorificado. Ele, quando fala, ele não morre, ele não vai morrer. E de fato ele morre, ele acaba morrendo. Mas Jesus está se referindo da vida eterna. Ele mostra ali que Deus vai ser glorificado. Às vezes, por muitas vezes na nossa vida, nós precisamos ver o milagre. Eu tenho dito: Senhor, preciso tanto do milagre do Senhor na minha vida. Tenho clamado, tenho pedido. Mas meu irmão, minha irmã, nós devemos ter no nosso coração a gratidão, a esperança de que no verdadeiro momento, ou como diria o salmista, no derradeiro momento, a tua vida se enriqueça. Em Eclesiástico também fala: sofre as demoras de Deus. Aceitar a demora, entre aspas, de Deus, não é uma indiferença, não é que esse Deus esteja indiferente às nossas necessidades, mas é a preparação para uma glória ainda maior. Não é o momento. A gente passa pelo processo, mas esquece do propósito. esse corpo é um corpo corruptível, mas a nossa vida, ela é eterna no Senhor. Que possamos compreender, meu irmão, minha irmã, a luz desse evangelho, esse pequeno trecho do início do evangelho, que foi o evangelho de domingo. Tenho certeza que o seu padre fez uma belíssima homilia, uma belíssima reflexão, mas que possamos entender que nem sempre é a nossa hora, é o nosso momento. E como acabamos de falar, é a preparação para uma glória maior. Assim como Jesus esperou para manifestar a glória do Pai, a Igreja nos faz esperar 40 dias para a alegria da Páscoa. Como é que tem sido a sua quaresma? Como é que tem sido esse teu tempo de preparação? Como está sendo o seu jejum, sua abstinência, suas mortificações? Como tem sido as suas penitências, o seu propósito? Meu irmão, minha irmã, aqui confesso para vocês que eu sempre imagino fazer uma penitência ou outra, mas eu esqueço de programar isso com Deus. Eu falo, Senhor, eu quero fazer isso. É lógico que eu tenho a liberdade, né, de fazê-lo, mas Deus me chama para coisas que eu nem imaginava. Essas caravanas que nós fizemos na semana passada, nós fomos para Aparecida do Norte com o Terço das Mulheres, que momento magnífico, maravilhoso. E essa semana que passou, fomos para Canção Nova, também momento de muitas bênçãos. E eu percebo o quanto Deus tem um propósito na minha vida. E eu posso te dizer em verdade, meu irmão, minha irmã, que Deus tem um lindo propósito na sua vida. Ele te chama para águas mais profundas, mas você precisa entender que, entre aspas, essa demora de Deus não é indiferença, é para uma glória maior. E se a Igreja, na sua sabedoria, nos faz esperar esses 40 dias para a alegria da Páscoa, devemos também preparar o nosso coração, pedindo ao Senhor que Ele nos dê paciência para aqueles que estão no atraso de Deus, enfrentando as enfermidades na família. Eles acham que Deus está se atrasando. Deus está atrasando, Deus esqueceu, Ele já morreu. Senhor, não tem mais jeito na minha vida. Não tem mais jeito na minha vida, já aconteceu e agora? O Senhor demorou. Se o Senhor tivesse vindo antes, não teria morrido, não teria acontecido, não teria acabado. Meu irmão, minha irmã, nesse momento eu coloco todos os seus problemas familiares, tudo o que acontece na sua família. Senhor Jesus, nos ensine a esperarmos no Senhor, esperarmos com confiança no Senhor, sofrermos as demoras de Deus. Nos ensine, Senhor Jesus, dai-nos a paciência. O Senhor não se atrasa. O dito popular diz que Deus escreve certo por linhas tortas, mas o Senhor escreve certo e as linhas são certas. Nós é que entortamos essa linha, queremos sair da linha, literalmente. Por isso nós te pedimos, Senhor Jesus, vem em nosso auxílio para que possamos enfrentar todas essas demoras com confiança, com esperança, sabendo que no verdadeiro momento essa alegria da Páscoa irá acontecer em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos ouvir esse louvor e voltamos em seguida.
Já não temo nada. que eu. Alto, alto, alto é o meu Deus. Mais do que eu. Alto, alto, alto é o meu Deus. Mais do que eu. Alto, alto, alto é o meu Deus. Mais do que
os meus medos,
vai,
do que a minha dor, é o teu amor por mim, Senhor. Oh. Maior que os meus medos.
E é nessa frase, caríssimos irmãos, quando estou fraco, é que sou forte. O choro e a promessa. Nos versículos do 17 ao 35, aqui o nosso foco está naquela frase: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. E o versículo mais curto da Bíblia, Jesus chorou. Esse é o versículo mais curto da Bíblia. Jesus chorou. Meu irmão, minha irmã, é um Deus que é tão grande, se fez homem, habitou entre nós, padeceu, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, mas é um Deus ressuscitado. É um Deus que se compadece de cada um de nós, é um Deus que chora as nossas misérias, que chora as nossas dificuldades, que quer nos ensinar, quer nos tirar dessa escuridão, das trevas do pecado. É claro, meus irmãos e minhas irmãs, vocês têm ouvido muito esse diácono falar aqui: não devemos relativizar o pecado, mas também não devemos relativizar o amor de Deus. O amor de Deus é um amor incondicional, que não requer condições. Deus ama a todos. Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Devemos nos policiar. Esse finalzinho de quaresma deve ser um momento propício para nós revermos a nossa vida, a nossa história. Como temos andado, esse diálogo com as irmãs e a sensibilidade de Jesus nos mostra o quanto Deus sente. Ele quer que nós reconheçamos a nossa pequenez, a nossa miséria, a nossa fraqueza, e prostrado diante dele, reconhecer que ele é o Senhor. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus não promete apenas uma vida futura, mas uma presença presente. Ele quer se fazer presente em nossa vida pela eternidade. Às vezes nós queremos tanto esse imediatismo, como nós falamos no primeiro bloco, e não conseguimos parar para refletir o que o Senhor quer da minha vida. Eu quero tanto isso, quero tanto aquilo, mas o que o Senhor quer da minha vida? E na humanidade de Jesus, ele chora conosco. Na quaresma, contemplamos um Deus que se solidariza com a nossa dor. Ele sente a nossa dor, ele sofre a nossa dor. Esse sacrifício de Jesus na cruz foi por nós, por mim, foi por você, meu irmão, minha irmã. Jesus te ama, aceita que dói menos. E como estamos vivendo nossos lutos e decepções nesta reta final preparando para a Semana Santa, será que estamos entregando nossas lágrimas a Ele? Será que a gente tem chorado com Jesus pelos nossos irmãos que sofrem? Se o Senhor chora por nós, como não haveria de chorar pelos que choram, meus irmãos? É Ele mesmo quem nos diz: chorai pelos que choram, alegrai pelos que se alegram. Será que temos refletido isso em nossa vida? Misericórdia, Senhor Jesus, quantas vezes nós somos aqueles que julgam, aqueles que condenam, aqueles que apontam, aqueles que se sentem o povo eleito. Claro, devemos nos sentir, mas achamos os detentores do Espírito Santo, e só nós, quando o Senhor se entrega numa cruz por todos. O Senhor vem nos dizer que veio para os pecadores, para que eles se convertam, para que eles alcancem o céu. Nós te pedimos, Senhor Jesus, nos dê essa graça de chorarmos os nossos pecados, chorar pelos que choram, de nos compadecermos com os nossos irmãos mais necessitados, Senhor Jesus. Tanta miséria no mundo, tanta ganância, tanta briga, tanta discussão, guerras, lutas, pelas coisas, desculpe meus irmãos e minhas irmãs, pelas coisas mais imbecis, mais miseráveis, o ser humano tem brigado, se degladiado, famílias sendo divididas por mesquinharias, por terreno, por casa, por herança. Dessa vida nós não levamos nada e Jesus chora. Chora quando vê seus filhos e filhas sofrendo dessa maneira e a gente se degladiando. Estamos entregando nossas lágrimas a Ele. Que possamos refletir, caríssimos irmãos e irmãs, nesse Cristo que chora. Meu irmão, eu te peço nesse momento que você entregue a Jesus aquilo que está afligindo o seu coração. Jesus chora pela tua enfermidade. Jesus chora pelas tuas necessidades. Jesus chora todas as vezes que você se afasta dele. Mas Filipenses 4:4. Alegrai-vos no Senhor, repito, alegrai-vos, entregue a sua vida nas mãos de Jesus. E mesmo que a tempestade venha, mesmo que o deserto venha, você terá paz, conforto, alegria na presença do Senhor Jesus. Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos logo em seguida.
Confia nele e ele tudo fará. Não tenhas medo, Deus contigo está. Confia nele e ele tudo fará. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará. De todas as prisões, muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também se livrará. De todas as prisões, muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração.
Salva sua voz, salva sua voz.
Pedir o teu agir, Senhor.
Não tenhas medo, Deus contigo está. Confia nele, e ele tudo fará. Não tenhas medo, Deus contigo está.
Aleluia!
Confia nele, e ele tudo fará. De todas as prisões, muralhas cairão, todos se renderão.
agir do Senhor, porque Ele é grande, porque Ele é poderoso, porque Ele é fiel. E aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre.
Voltamos, caríssimos irmãos e irmãs. Talvez esse programa fique um pouquinho mais curtinho do que de costume, mas vocês podem ter certeza que estou fazendo tudo com muito carinho, com muita dedicação, na unção do Espírito Santo. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos mostra o caminho. E nesse último bloco é Jesus gritando para cada um de nós: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Meus irmãos, minhas irmãs, às vezes as circunstâncias da vida fazem com que a gente reflita, né? No Evangelho, as irmãs já estavam aflitas, que Jesus não veio, não aparecia. E quando Jesus chega, já estão os tocadores todo animando o enterro de Lázaro. Né? E elas estão ali tristes, e Jesus olha para... Ele se comove com essas pessoas. E Jesus também está se comovendo com a sua enfermidade, com a sua necessidade. Meus irmãos, minhas irmãs, peça, tenha coragem. Em um dos momentos que estava lá no retiro de São José, eu falava, né? Zaqueu precisou subir na árvore. Bartimeu precisou gritar mais forte, porque estavam mandando que ele se calasse. A hemorroísa precisou se lançar ao chão para tocar a orla do manto do Senhor. Ela teve que se esgueirar pelas pernas das pessoas. Não foi fácil. E na sua enfermidade, o que será que você é preciso fazer com fé e confiança, para que o Senhor possa te ver, para possa te notar? Meus irmãos e irmãs, será que Jesus não sabia que existia um paralítico do lado de fora? No entanto, houve necessidade de que algumas pessoas, que alguns amigos desse paralítico, abrissem o telhado e colocassem ele na frente de Jesus, para que Jesus o curasse. Qual é a circunstância da sua vida que grita para que você faça isso, que se lance aos pés do Senhor? Jesus está gritando para você, meu irmão, minha irmã, Diácono Edu, vem para fora. Às vezes nós morremos por dentro, no desânimo, no cansaço, nas aflições. A gente se entrega e vai fundo. A gente vai fundo, a gente não tem forças para caminhar, para fazer as coisas do dia a dia. Quantas pessoas, Senhor, misericórdia pelos meus irmãos e irmãs que sofrem com essa enfermidade, essa depressão. Minha irmã, se você está ouvindo esse programa nesse momento e sofre com depressão, primeira coisa, procure um especialista. Busque um tratamento, mas também busque o Senhor com todas as suas forças. Você foi feita para ser feliz, mesmo cheio de problemas. A vida, gente, é assim, nós temos muitos problemas, decepções, pessoas que nos ferem, outras nós ferimos, nós decepcionamos, mas é assim a vida, essa escola da vida que nos prepara para a vida eterna. que o Senhor nos encontre lutando. Não desanime, não desista. Não desista de viver, minha irmã, porque alguém já morreu por você na cruz. Você não precisa tirar a sua própria vida. Pare de se cortar. Pare de se cortar porque alguém já foi ferido por você na cruz, minha irmã. Tenha fé, tenha confiança no Senhor. Busque ajuda. Mas eu peço, Senhor Jesus, uma gota do teu sangue e misericórdia, Senhor. É o Senhor quem conduz. Misericórdia, Senhor Jesus, uma gota do teu sangue sobre essa vida. Dissipa, Senhor Jesus, todos os maus pensamentos, tudo aquilo que afasta essa sua filha da sua presença. Misericórdia, Senhor Jesus, misericórdia. Meu irmão, minha irmã, o Senhor nos quer vivos, vivendo intensamente essa graça que abundou na nossa vida. E o Senhor está gritando: vem para fora, meu irmão, minha irmã. É o milagre da libertação das faixas. Lázaro, quando vai para fora, ele ainda está enfaixado. O Senhor pede: tira, tira. Ele manda a ordem. Primeira ordem: Lázaro, sai desse túmulo. E a segunda ordem: tira as faixas de Lázaro. Quando Jesus manda tirar a pedra, Jesus faz um milagre, mas pede que os homens tirem a pedra. E qual é a pedra que bloqueia a sua vida nessa quaresma? Será o egoísmo, o desânimo, as aflições, as angústias, as dívidas, os problemas, o trabalho que não vem? Qual é a pedra que bloqueia essa ação de Jesus na sua vida? Meu irmão, minha irmã, chegou a hora de tirar essa pedra da sua vida. Jogue para fora. Permita que o Senhor te chame pelo nome, porque Ele quer fazer um milagre na sua vida. Desatai-o e deixai-o caminhar. Senhor Jesus, desatai-os, deixai-os caminhar. É o que eu vos peço nesse momento a todos os meus irmãos que ouvem esse programa. Tudo aquilo que amarra a vida dos nossos irmãos seja desamarrado em nome de Jesus. Todas as correntes de maldições, todas as palavras lançadas contra a sua vida, meu irmão, minha irmã, pelo preciosíssimo sangue do Senhor Jesus, traga para ti libertação nesse momento. Desamarrai, Senhor Jesus. Desatai os nós da vida. Nossa Senhora desatadora dos nós. Desatai os nós da vida. A ressurreição de Lázaro é o ensaio geral para a Páscoa de Jesus. É o convite para deixar as vestes da morte e caminhar na luz. Essa veste da morte é o pecado, e caminhar na luz. Precisamos caminhar na luz. Meu irmão, minha irmã, estamos às portas da Semana Santa, e eu te faço um convite: saia do túmulo do seu isolamento e venha para a luz de Cristo. Participe da Semana Santa. Se você tem alguma enfermidade, não pode sair de casa, pelos meios de comunicação você tem como participar de toda a Semana Santa. Peça ao ministro da Eucaristia que leve a Eucaristia. Se você precisa de confissão, busque a confissão. Peça ao padre: padre, eu preciso que o senhor venha atender minha confissão. Mas não desista, meu irmão, minha irmã. Jesus está te chamando pelo nome, assim como me chama. Diácono Eduardo, vem para fora. Tire essas pedras que atrapalham a sua vida. Tirai as faixas, desatai todos os nós da sua vida. E aqui eu coloco, Senhor Jesus, a minha família, minha mãe, minha irmã, minha esposa, meus filhos, minha sogra, meu sogro, todos os meus familiares, meus primos e primas, todos os meus familiares, Senhor Jesus, eu entrego em Suas mãos. E os familiares de todos esses nossos irmãos ouvintes, Senhor Jesus, pela Sua graça, de maneira especial, me vem no momento pedir por uma pessoa que está querendo muito engravidar. Minha irmã, às vezes é assim, às vezes Jesus demora 2 dias, mas Ele chega. Ele chega porque Ele quer trazer a bênção. Senhor, se queres, Tu podes. Glorificado seja o Senhor Jesus na vida que vai ser gerada nesse ventre. Glorificado seja, Senhor Jesus, o Teu santo nome na vida dessa criança. Glorificado seja o Senhor Jesus no ventre desta mãe. Que seja um motivo de muita alegria. Sei que as lágrimas virão, mas serão lágrimas de alegria, minha irmã, confia. Jesus pode ficar 2 dias, mas Ele chega. E quando Ele chega, Ele faz o milagre. Senhor Jesus, por intercessão de Nossa Senhora do Amparo, de São José, que nós comemoramos esse dia, desse homem que nos ensinou tanto, que cuidou de Jesus, do nosso Senhor, com tanto carinho, com tanto amor. Valei-nos, São José, nas nossas maiores aflições e tribulações. Valei-nos, São José. O anjo não vos valeu? Valei-nos, São José. Te peço, minha mãe, cubra com seu manto sagrado a cada um desses irmãos ouvintes, por todas essas intenções, na certeza desse milagre da ressurreição em nossas vidas, principalmente na nossa parte espiritual, na física, na emocional, que você possa entregar a sua vida nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu não costumo fazer isso, né? Mas, meu irmão, minha irmã, eu falei de libertação, falei das amarras. Eu queria fazer uma oração nesse final por todas as pessoas que se encontram amarradas em outras buscas, em lugares aonde não vai encontrar Jesus. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Pela intercessão de Nossa Senhora da Saúde, de São José, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, eu te agradeço por você estar participando desse programa. É uma grande alegria para mim. Peço para que você ore pela minha saúde. Mas esse diácono está muito feliz, porque quando o Senhor diminui um pouquinho aquilo que a gente fala, diminui na voz, né? É porque senão que a gente precisa ouvir mais. Eu ouvi bastante essa semana, ouvi muito Deus falar comigo. Que Deus fale também ao seu coração. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até a próxima semana, se Deus quiser. Fui!
Programa Hora da Graça, com o diácono Eduardo Martins.